Amigos, muito boa noite! É segunda-feira, é dia 10 de abril de 2023. Já estamos no quarto mês de 2023. O tempo passa rápido, voa. E sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Aquele nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. O programa Lagoa Debate conta com o apoio do grupo Dilians e de Odonto Excellence. Nosso amigo Lucas Roberto Barbosa foi quem sugeriu a pauta do programa de hoje. E isso ocorreu há cerca de 3 semanas, mais ou menos. Demoramos para atender a sua sugestão pelo fato de que já estávamos com as 2 pautas seguintes do programa Lagoa Debate definidas por antecedência. Achamos bem interessante a sugestão do Lucas Roberto Barbosa. Diz respeito aos ataques às escolas que têm se verificado ultimamente. E vejam bem, a sugestão foi apresentada antes ainda do episódio de Blumenau, Santa Catarina. A sugestão foi apresentada logo após ao ataque que aconteceu a uma escola de São Paulo, em que teve uma professora como vítima fatal. Confesso que não conhecia o Lucas Roberto Barbosa. Hoje que tive a alegria, o prazer de conhecê-lo. Aliás, hoje pela manhã, a nossa colega Marina Moreira Traim nos informava sobre a sua formação. É psicólogo? É? Isso.
Decente, né?
Agradecemos ao Lucas pela sua sugestão. Assunto, repito, bem importante, latente. Principalmente depois do que aconteceu em Blumenau, onde um indivíduo desvairado cometeu um ataque a uma creche de Blumenau, matando 4 crianças. Não só Santa Catarina, mas o país todo, o país inteiro, ficou em estado de choque com tamanha barbárie, uma monstruosidade. Além de convidar o psicólogo Lucas Roberto Barbosa, autor da sugestão da pauta do programa desta segunda-feira, entendemos em convidar também a psicóloga Denise Tranhago, que já várias vezes colaborou com programas de nossa emissora. Recentemente, no dia 8 de março, participou do programa Bom Dia Cidade para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. O papel, a importância, o significado da mulher no mundo atual. E a advogada Irma dos Passos Rec, que também sempre, de uma forma ou outra, tem colaborado com a Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Queremos manifestar o nosso mais profundo agradecimento aos nossos ilustres convidados. Lucas, muito boa noite, obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar. Boa noite, ouvintes da Rádio Lagoa FM e telespectadores da Lagoa TV, colegas de mesa. Fazendo uma pequena correção, eu sou discente de psicologia pela Ideal, né?
De sim. Como assim discente? Explique para nós.
Estou como psicólogo em formação.
Sim.
Psicólogo em formação. Ademar, achei muito pertinente a sugestão para esse programa, porque a gente está se deparando, Ademar, com quadros de violência em nossas escolas, assim, muito presentes em nossa sociedade. A gente, lógico, vai discutir durante o programa, mas assim, a gente quer saber como acontece, por que acontece, mas não só isso, Ademar. quais os riscos de isso acontecer na nossa cidade, em nossa região, né? Você veja, eu conversava com uma pessoa esse final de semana e ela me dizia assim, situações que estão acontecendo ou que aconteciam lá nos outros países, nos Estados Unidos...
Principalmente nos Estados Unidos.
Estão acontecendo em nosso meio. Santa Catarina não é tão longe daqui. É o nosso estado vizinho. Então, a urgência de debatermos cada vez mais esse assunto, de trazermos cada vez mais esse assunto à nossa comunidade é importante. Então, com certeza, essa pauta ela é de grande valia nesse dia.
Muito. Doutora Denise, mais uma vez nos dando a honra de participar aqui do... A senhora já participou do Logo Debate?
Sim.
Já participou?
Já, com a doutora Irma, sempre que nós íamos de parte.
Deu essa coincidência?
É.
Mas olha que coisa maravilhosa. Obrigado pela sua presença mais uma vez.
Eu que agradeço.
O que foi abordado na outra oportunidade?
Foi os maus tratos, né?
Das crianças.
Um assunto parente desse. Né? Então, boa noite aos ouvintes da Rádio Lagoa FM, aos telespectadores da TV. E estamos aqui para tentar trazer uma contribuição, né? É um assunto Isso. muito difícil de se abordar.
Verdade. Doutora Irma, muito boa noite. Também obrigado pela sua presença.
Boa noite, Admar. Boa noite aos colegas de mesa. Boa noite aos ouvintes e telespectadores. Estamos aqui, então, para fazermos essa abordagem desse tema de mais importante que já vem assolando o nosso país e, como bem colocado, assim, um pouco mais distante, agora está mais próximo de nós e o que nos causa um determinado pânico, né? Mas a gente tem que abordar esse assunto de uma forma mais clara, sempre com o objetivo de esclarecimento e de reflexão, e não com o objetivo de provocar uma histeria.
Verdade.
Que nós estamos assim, pelo que eu estou vendo, Ademar, hoje, estamos a um passo de uma histeria. Nós vemos assim, na nossa própria comunidade hoje, movimentos de pais sob argumentos de ameaças. Nós vimos, fiquei sabendo, aqui pertinho de nós, na cidade de Caxias do Sul, uma escola também ontem recebeu uma ameaça por um perfil anônimo. Já foram suspensas as aulas hoje, com um número assim, bem grande de alunos. Então, assim, nós temos que abordar o assunto com a importância que ele merece, com a clareza que ele merece, mas passar para as pessoas nesse sentido. Informação e não histeria.
Verdade, verdade. Aí aquilo que, de alguma forma, o Lucas já fez a menção. Há não muitos anos, os brasileiros assistiam, contemplavam uma onda de massacres em escolas nos Estados Unidos. E tudo isso com um misto de estupefação e alívio. O espanto se devia à barbárie em si, à incredulidade. O consolo ao fato de não existirem atrocidades semelhantes a atingir estudantes e professores por aqui, a despeito das altas taxas nacionais de incidência dos demais diversos tipos de crimes. Esse conforto não existe mais. Ainda antes do brutal ataque a uma creche de Blumenau, Santa Catarina, que deixou 4 crianças mortas, noticiou-se um estudo da Unicamp mostrando que, de 2002 até semana passada, o país teve 22 episódios do gênero. Foi notado um inquietante aumento de ocorrência a partir do segundo semestre do ano passado. Em apenas 8 meses, de agosto a março, foram 9 ataques, sem contar o mais recente em Santa Catarina. A escalada da brutalidade acende o sinal de alerta na sociedade. Foi o que eu li no jornal, doutora Irma.
Nós temos essa escalada de informação. Mas veja, Ademar, que agora, nesse último episódio de Blumenau, a mídia em si tomou algumas precauções em não divulgar o nome, não divulgar imagens do autor dos ataques, como para evitar uma forma de fazer com que ele aparecesse. Porque estudos dizem que essas pessoas também buscam uma visibilidade maior. Então a mídia já está com esse, tomando essas precauções. Não falar o nome, não falar, não mostrar a imagem, a foto, para que possa, de alguma forma, não servir de incentivo para que outras pessoas usem desse mesmo expediente para se promoverem, para aparecerem. O que, infelizmente, e do ponto de vista psicológico, a doutora Denise pode explicar depois, é uma certa doença, que a pessoa precisa dessa visibilidade. Agora, eu penso assim, Ademar, no meu ponto de vista, assim, mais sociológico, não jurídico tanto, esses ataques só estão se tornando tão evidentes e tão sérios porque têm causado mortes. Porque assim, ó, nós sabemos que as escolas há muito vêm atacadas por outro tipo de atitudes, de atos, e que não causam mortes. E assim, ó, as pessoas assistem isso pacíficas. Enquanto que as escolas são atacadas com a deteriorização e destruição do patrimônio, ninguém fala. Quando são atacados, os professores ficam quietinhos dentro da sala de aula para não apanhar, ninguém fala. Muitas vezes os professores são agredidos, é um ataque, na minha opinião. Ninguém faz essa importância. Agora, quando causa mortes, daí está tomando essa importância, está causando todo esse alvoroço. Há muito, eu penso, que as escolas estão sendo atacadas, estão sendo motivos e objetos de ataques. Só que, como não causam mortes, a gente estava vendo isso fluir de forma pacífica. Uma voz que outra que falava que a coisa não vinha bem, que a coisa não estava bem, mas era assim, são vozes perdidas. Daí agora, como que está causando morte, o pessoal está apavorado, e cabe com razão. Então eu penso, na minha opinião, que há muito, isso aí já está grave, a situação das escolas. Não é somente agora, como foi falado, mas a gente ouvia nos Estados Unidos. Mas, gente, estava acontecendo aqui no Brasil, em episódios isolados, em episódios menos graves, concordo, do que a morte, e nós não estávamos fazendo nada. Nós, que eu digo, a sociedade, o poder público, as instituições, não estavam fazendo, achando que não, estava normal. Não, isso aí vai passar. Até que chegou a esse ponto.
Exatamente. Doutora Denise, só para lhe subsidiar também, olha, o Brasil, conforme destaquei anteriormente, teve 24 ataques nos últimos 22 anos, até recortei do jornal esse dado. Com 2 atentados no intervalo de pouco mais de uma semana, o Brasil acumula 24 ataques em escolas nos últimos 22 anos. O levantamento tem como base pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Há cerca de uma semana, em 27 de março, um adolescente de 13 anos de idade, vejam bem, 13 anos de idade, matou uma professora de 71 anos de idade em ataque à Escola Estadual Tomazia Montoro, em São Paulo.
Precisamente
em Bauru. Conforme Cléo Garcia, especialista em justiça restaurativa, o levantamento da Unicamp mostra certo padrão nos ataques. Meninos ou homens, quase sempre brancos, atraídos por discursos de ódio e racismo em grupos da internet. E também aqui, ó, mais um detalhe, ó. Após o ataque, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que a partir desta data, 50 policiais vão se dedicar ao monitoramento de ameaças na internet. Segundo ele, o ministério também passará a fortalecer o apoio a rondas escolares. Outras medidas também serão debatidas para serem adotadas, doutora Denise.
Fazendo um gancho com o que a doutora Irma falou, que as escolas já vinham sendo atacadas. Esse caso de Bauru, dessa professora de 77 anos, veja que um menino de 13 anos, ele está em pré-adolescência. E ele já tinha causado todo um transtorno em uma outra escola. Ele já tinha sido convidado a se retirar desta escola e veio então para a escola onde trabalhava essa professora. Como a Irma falou, né, o que as escolas fazem, o que o poder público faz, o que os pais fazem, o que fizeram, então, lá naquela escola, quando este menino já causava problemas preocupantes, que ele foi convidado a se retirar, a procurar uma outra escola, e teve essa atitude assim, onde ele não conseguiu conter a sua raiva, não conseguiu conter o seu ódio e atuou em cima de alguém frágil. Porque você veja assim, ó, não há uma atuação deste ódio e desta raiva contra um homem, contra o guarda do trânsito que está ali na frente,
um policial.
A atuação do ódio, da raiva, é contra um ser frágil. Então, ele já se sabe vencedor de alguma forma. Ele vai ganhar, ele vai conseguir isso. E realmente não tinha sido feito nada. Me veio uma lembrança agora, fazem 14 anos que eu estou afastada das escolas. E eu, há 14 anos atrás, eu tinha experiência de trabalhar em escola particular, onde os alunos conseguiam dizer para os professores que eles precisavam ficar calados, porque eles eram professores e tinham emprego, porque os pais deles pagavam esses profissionais. Então, o poder que é dado, muitas vezes, né, no discurso familiar a estas crianças, né? Como essas famílias reagem diante de uma atitude dos próprios filhos, o que a escola faz, a que a escola se submete para não perder um aluno numa escola particular, uma escola pública que tem toda uma política da não transferência, e também concordo, não é transferindo, eu tenho problema na minha casa, eu vou passar para a casa do outro. Não é assim. Mas será que foi feito alguma coisa por essa criança de 13 anos, né, para diagnosticar da onde que vem esse ódio e essa raiva? E como todos nós procuramos os afins, né? Se vocês olharem as amizades de vocês, as nossas amizades, os lugares que frequentamos, né? Tudo é afim com o nosso pensamento. É óbvio que essas pessoas que estão com muita raiva, com muito ódio, por trás sempre tem surgido a palavra bullying. Eu não sei se é o certo, se é o correto, se de fato se configura bullying. Mas é óbvio que eles vão procurar afins. Eles não vão ler uma mensagem, fazer uma meditação, né, usar esse recurso das redes sociais. Eles vão atrás de alguma coisa que vai ajudá-los a se livrar daquele ódio, daquela raiva. Por que nós temos hoje tantos jovens cometendo autoflagelação? Um ódio sobre si, uma raiva sobre si, né? Esses fazem, atuam o ódio sobre os indefesos, sobre essa professora idosa, né? Talvez ele fosse pensar assim, não vou fazer isso com a professora de educação física, porque ela corre, porque ela salta, né, porque ela saberá me dar um empurrão.
Foi uma professora de educação física
que fez a contenção. Né? Então, assim, como você disse, Irma, assim, é preciso ampliar, e encerrando a minha fala agora, assim, eu concordo, aquele dia também se via assim, não, agora vai ser dado tanto de verba, gente, isso aí vai ser dinheiro posto fora. O governador de Santa Catarina que disse, é hora de parar, pensar, refletir, não adianta, não é assim, ó, tá chovendo dentro de casa, vamos colocar uma lona, não vai solucionar, é preciso muito se pensar, né?
Até porque, Denise, aproveitando, eu vejo assim que o problema é muito mais sério e anterior.
Sim.
Por quê? Porque assim, ó, nós temos uma legislação hoje, Ademar, que obriga os adolescentes e as crianças a irem à escola. Porque se eles não forem à escola, os pais serão penalizados. Nós temos a legislação atual, obriga a escola a comunicar, sob pena de sofrer punição, o aluno que não está frequentando. Então, veja que me parece que toda essa legislação e todo esse aspecto de sociedade está assim, fazendo que a escola seja um depósito de pessoas. E ali você convive com todo tipo e com todos os problemas próprios da idade, próprios da classe social. Assim, ó, são inúmeros. E eles se verem obrigados a virem para a escola e a escola se vê obrigada a aguentá-los. Por quê? Porque tem determinadas escolas que, se não tiver um número X de alunos, fecha. Os professores são transferidos para outros locais. Não querem correr esse risco. Então, veja que é tudo uma cadeia que propicia a essa escola se transformar num depósito de pessoas, num depósito de problemas. Porque as famílias mandam e as escolas que se virem. Aí, nesse depósito, vai acontecer esse tipo de coisa. Ah, tá, mas esse rapaz que entrou nessa creche já tinha 25 anos, já não frequentava, por que que foi na creche? Aí eu acho que entra também a parte psicológica, a parte da rede social. Porque nós temos o que hoje em dia, Ademar? E isso aí não precisa ser do ramo da psicologia para entender. Tudo o que é o diferente é o que chama atenção. Né? Na escola, o aluno bagunceiro, o aluno que peita o professor, é aquele que é o que todo mundo aplaude. Nós vemos assim, o que vai, o que tem a tatuagem diferente, o que tem mais uma palavra de mais sacanagem, aquele é aplaudido. E isso vai para a rede social. E esses se aproveitam dessa lacuna própria da idade, própria da fragilidade emocional, social, e começam a incutir essas coisas. Esse é meu ponto de vista. Uhum. Então, assim, ó, o problema é muito sério. Não adianta, como você leu ali, Ademar, colocar 50 policiais para descobrir crimes na internet. Nós sabemos, hoje em dia, nós não temos policial nem para ir prender o ladrão, nem para ir prender o bandido lá. Agora vão querer colocar em escolas. Por exemplo, nossa cidade, como eu falei na minha parte anterior, estão, eu sei hoje, sou mãe, participo de grupo de mães, já estão desesperados, indo, fazendo comissão para ir falar com a direção da escola para colocar segurança nas escolas. Daí coloca, ah, tem que ter porta blindada, porta giratória, porta não sei o quê.
Ele não vai entrar pela porta.
Ele não vai entrar pela porta.
Esse de Blumenau ou pelo muro?
Pelo muro.
Então, assim, ah, veja, agora concordo com a doutora Denise quando ela diz, por que que ele não foi atacar o policial? Não foi descontar essa raiva dele, esse problema psicológico no policial? Por que que ele não, ao invés de pular o muro de uma creche, ele não pulou o muro de um quartel? Entendeu? Então, eu acho assim, ó, que é nós, enquanto sociedade, enquanto a gente está cada vez se afrouxando mais. Por quê? Porque o Estado, e é o principal culpado, eu penso, ele está retirando das famílias e da escola a autoridade. O que está faltando, no meu ponto de vista, é também autoridade. Porque as leis retiram. O professor não pode dizer isso. O professor não pode agir assim. Eu não posso expulsar. Agora é o convite para se transferir. Eu não posso expulsar. Então ele está me causando problema.
Não pode reprovar.
Não pode reprovar. Os pais não podem repreenderem com uma atitude mais severa. Então veja, o Estado está retirando a autoridade dos pais e dos e das escolas e está dando o que está aí na nossa frente.
E claro que entre pular o muro de um quartel e enfrentar um guarda lá, um menino que está servindo, esse teria maiores condições de defesa e não criaria uma comoção como acontece ao fazer isso numa creche de crianças de 4 a 7 anos, né? Nós temos uma amiga que tem um neto que mora em Blumenau e que é criança de creche. Então, ela estava me relatando que ela entrou em pânico até receber uma foto de que o neto estava em casa. Porque imagina se nós aqui, né, se as pessoas aqui estão ficaram apavoradas, imagina quem tinha um serzinho desses numa creche em Blumenau. Então, realmente mobiliza bem diferente do que agredir um adulto. Então, só que a pessoa que vai agredir, ele sabe-se exitoso. Ele sabe-se exitoso no seu plano, no seu projeto, né?
Exato. Lucas!
Ademar, eu acredito assim, ouvindo o relato das colegas, eu me vem à mente assim, ó. Eu caracterizo a nossa sociedade porque não há como falar de violência nas escolas ou de violência escolar, como queiram, sem antes falar em sociedade. Por quê? Eu caracterizo a nossa sociedade em três palavras. A nossa sociedade está cansada, adoecida e confusa. Por quê? Os alunos que frequentam as escolas, como a doutora Irma bem disse, né? As escolas estão sendo terceirizadas a ser um depósito de pessoas, e alguns pais, neste mesmo sentido, estão terceirizando as escolas a dar educação, Ademar. E eu, particularmente, sou da seguinte opinião, Ademar. Escola nenhuma, seja particular ou seja pública, escola nenhuma dá educação. Escola dá conhecimento e formação. A educação, os limites, o sim ou não, ele vem de casa. O que a violência nas escolas, ela impute na sociedade, Ademar? Os jovens, hoje em dia, eles estão com excessos de muitas coisas, Ademar. Vamos falar do próprio excesso tecnológico, em que o jovem, ele abre uma rede social, ele abre um computador, um sistema, em que ele desvenda do mais bom ao mais absurdo. As redes sociais, elas servem para quê? Elas servem muitas coisas para o bem, se fazer o bem, mas muitas coisas servem para levar para caminhos equivocados. Vamos olhar, por exemplo, esse caso de Blumenau, né? Num interrogatório com a polícia, o que que o agressor ou o assassino disse? Ele invadiu esta creche, ele invadiu esta escola por uma aposta ou por um jogo de rede social, de internet, né? O que que isso impute, Ademar? Todo esse excesso de coisas, ele prejudica. Coisas em excesso, ele nunca faz bem. Assim como a raiva em excesso não faz bem, como o amor em excesso não faz bem, tudo que é de excesso não faz bem. O excesso tecnológico. Vamos olhar assim em contextos sociais. O jovem de Lagoa Vermelha, ou o jovem do Rio Grande do Sul, o jovem de hoje. As pessoas assim... Aqui em Lagoa Vermelha se criou bastante esse pânico, mas não só aqui, em todo o nosso contexto de mundo ou de Brasil. Pedindo seguranças nas escolas, pedindo que se coloquem aparelhos que façam com que, se a pessoa tiver uma arma, a pessoa seja identificada, mais segurança nas escolas, tá. Mas vamos olhar o contexto social, vamos olhar a sociedade. Muitos jovens, os pais... tem dentro de si a segurança que os jovens estão nas escolas, estão aprendendo, mas nunca, e tem uma parcela de estudantes que é assim, de certo modo, muitos pais, tendo essa segurança, vão para o trabalho, acham que os jovens estão na escola, o meu filho está na escola, muitas vezes os jovens não estão, Alemar. Os jovens estão na rua. Vamos olhar um contexto assim, ó, as manchetes policiais. São inúmeros os casos de jovens que são presos ou apreendidos fazendo uso de drogas ou certas situações em horário de aula. Em horário que deveriam estar na escola. Então, olha, todo um contexto, Ademar, social, que impute dentro das escolas. Os adolescentes, os jovens, eles estão vindo de uma sociedade. O reflexo, e eu digo sempre assim, os jovens violentos, né? E isso, dentro do contexto da psicologia, se explica muito, os jovens violentos. Querendo ou não, o jovem, seja ele de qual forma e de qual idade seja, Ademar, ele segue, e isso é claro, ele segue o exemplo dos pais. Vamos olhar o contexto social desses jovens agressores. Eles vêm de famílias totalmente desestruturadas, né? De famílias totalmente em excesso de ódio, de raiva, em grande quantidade. De famílias que vêm totalmente sem valor nenhum. Por isso que eu digo assim, ó, que a nossa sociedade, as nossas famílias de hoje em dia, elas estão muito sem valores. Os valores morais que a gente tinha de bem antigamente, lá do nosso tempo, né? Eu sou diferente da geração de vocês, mas eu fui criado na mesma geração, assim, ó. Vamos falar dos pais. Hoje em dia, né, os adolescentes de 13, 14, 15 anos já têm rede social, tá? Mas os jovens lá, as crianças, às vezes de 5, de 6, 7, 8 anos, já têm redes sociais, tá? Daí o jovem, a criança, ele está trancado no quarto, passa trancado no quarto. A mãe ou o pai, ao invés de ir lá impor a sua autoridade, eu concordo, né, plenamente quando se diz que o Estado está tirando realmente a autoridade dos pais, mas quando a mãe tem a oportunidade, por exemplo, assim, ó, o filho está trancado no quarto, bom, eu vou ir lá, imbuído da autoridade que eu tenho, para dizer assim, puxa, né, está no quarto, está trancado, com excesso de tecnologias, porque se está trancado no quarto, com um aparelho tecnológico, talvez esteja fazendo alguma coisa para o bem, mas a grande maioria das vezes, e isso é visto nesses casos, quando é investigado, são adolescentes, são pessoas que tiveram a luz da tecnologia, é onde eles aprenderam essas questões. Então, assim, Ademar, hoje em dia, os pais, eles contribuem também muito na criação dos filhos nesse excesso tecnológico. A mãe, ao invés de ir lá no quarto e perguntar, filho, o que você quer comer, o que, que ela faz? Ela manda o WhatsApp. Crianças de 7, 8 anos têm WhatsApp. Tem rede social, Ademar. Crianças de 7 e 8 anos não têm mais... Os pais que eram as autoridades de ontem estão sendo, Ademar... Os filhos estão sendo agora as autoridades sobre os pais, e olha que não são crianças, assim, adolescentes tão quase adultos, são crianças de 4, 5, 6 anos. E eu pergunto para nós que estamos aqui nessa mesa, algum de nós, a mãe ou o pai perguntava lá no nosso tempo o que que nós queríamos comer, o que que nós queríamos almoçar ou jantar, seja o que for? Não, Ademar. No meu tempo, eu acredito que seja o tempo, a mesma criação de vocês, a mãe dizia assim, ó, a comida está na mesa, quer comer, coma, não quer, não coma. Hoje em dia, Ademar, o filho escolhe o calçado, o filho escolhe a roupa, o filho escolhe onde sair, se o filho não gosta, e os pais que têm mais filhos em casa, Ademar, que têm diversos, 3, 4 filhos quase assim da mesma idade, tem que se virar nos 30, porque um filho não come carne branca, o outro não come carne vermelha, o outro só come isso, aquilo, né? Dando um exemplo bem, bem claro, assim, de como a autoridade, a última palavra, que era a do pai e a da mãe antigamente, vem se perdendo esse valor, assim, ó, dos filhos, os pais são a autoridade, os filhos não têm autoridade, né? E esta falta de autoridade é o que forma agressores, porque não foi se imposto limites, não foi se colocado limites do sim ou do não, do certo ou errado, não. Vamos olhar um contexto assim, lá há tempos atrás, os pais de hoje, eu achei bem interessante essa analogia, os pais de hoje são diferentes dos pais dos anos 80, dos anos 60, dos anos 90, né? Nós estamos em outra geração? Sim, estamos. Mas a criação, ela mudou totalmente. E ao mudar essa criação, a sociedade está se perdendo, Ademar. A sociedade está adoecendo, né? Vamos falar assim, em questão educacional, já terminando a minha fala. Hoje em dia, e eu faço um adendo assim, as escolas, elas estão inseridas dentro da sociedade, né? Como eu falei antes, os alunos, eles vêm oriundos de famílias que fazem parte da sociedade. Se, antes da pandemia, Ademar, aqui em Lagoa Vermelha, tinha vários projetos nas escolas que vinham assim de cunho da não violência, né? Da preservação da paz. Quantas e quantas escolas fizeram projetos, né? Motivavam os estudantes saíam para a rua, pedir pela paz, faziam caminhadas, era uma coisa maravilhosa. Hoje em dia, Ademar, não se fala mais muito sobre paz dentro das escolas. As escolas, algumas escolas, não generalizando, em falando em questão de Brasil, estão se preocupando com outras coisas que de momento não seriam o mais
importante,
né? Por exemplo, agora, na sociedade de agora, se pede pela paz. Nos últimos dias se pede pela paz. As escolas, algumas escolas se preocupam com outras coisas que neste momento não seriam mais as ideais a se pensar. Todo e qualquer conteúdo aprendido na escola e colocado tem a sua real importância, mas esta questão da não violência, do ensinar o jovem desta forma, não, porque a educação ela vem de casa, mas do imbuir ao jovem que a violência não é o mais adequado, não se tem nas escolas, se trabalha outras coisas que de momento não seriam ideais.
Não seriam prioritárias.
Não seriam prioridades para o momento. Então, quando se fala em violência nas escolas, eu acredito que nós deveríamos mudar muitos conceitos, parar para refletir em muitas situações, mas não só situações dentro do contexto escolar, em situações dentro do contexto social e de família.
De família, isso. Não há como deixar de adotar ações imediatas de precaução para evitar novos casos e pensar num conjunto de medidas transversais, desde a área de segurança até a saúde pública, para a prevenção no longo prazo. Junto a isso, é necessário buscar compreender as raízes da revolta que leva à selvageria, um ponto de partida para construir iniciativas mais eficazes. E aí vem o questionamento, doutora Denise, doutora Irma. Que conjunto de medidas preventivas poderia ser adotado? E como compreender as raízes da revolta que leva a essa selvageria? Doutora Denise.
Assim, ó, o Lucas falava bastante da a questão das redes sociais, né? Eu vejo como uma questão de raiz. Mas e aí entra nos programas sociais, entra as questões públicas, como fazer as famílias retomarem as questões bem familiares, o convívio familiar. Porque muitas vezes aquele filho, como o Lucas falava, que está lá no quarto, mexendo no seu celular, que a mãe nem vai lá ver o que está fazendo, aquele filho, ele está precisando de um abraço. Aquela mãe ou aquele pai estão deixando espaço para que outras pessoas, né, outros conteúdos, que não são conteúdos de família, ocupem esses espaços. E esses dias eu fiz uma matéria dizendo assim, ó, lembram, não sei se a irmã já é mais jovem, quando tinha assim, ó, curso para casamento, curso para batizado, que são rituais de família, né? Tudo isso se perdeu, mas tudo isso agregava para que a família fosse vivendo dia após dia, fase após fase dos filhos em família. Na escola era a família participava, não só ir lá na apresentação do Dia das Mães, do Dia dos Pais, que já é um aspecto que a psicologia questiona. Se deve ou não se deve fazer hoje homenagens à mãe, a pai, quando temos inúmeros alunos que não têm mãe, que têm o abandono, né, parental, que não... Então, as novas configurações familiares... Então, são questões bem lá atrás, são questões realmente de raízes. Não é colocar porta giratória, detector de metal, não é isso.
Policial
dentro da escola. Não é isso que vai solucionar. E gente, assim, ó, não vai ser até o mês que vem, ou até o final do ano. Vai precisar haver um giro para haver uma reconstrução de sociedade, de famílias, pais saberem, por isso que eu falei dos cursos de noivo, assim, e né, de batizado, essas coisas assim. Os pais precisam saber que é exaustivo ter filhos, é exaustivo educar, né? Vai essas últimas gotas de pai e de mãe para ficar ali explicando, auxiliando, conversando. Então, aquele filho quietinho no quarto, que não está exigindo nada, é muito bom, porque daí eu também estou conversando com minhas amigas, ou eu estou lavando a roupa, cada um dentro da sua realidade. Então, é o resgate, e nós não podemos jogar a culpa assim, não, o celular, as redes sociais... Agora é isso. Não, é a minha conduta que colabora para que o meu filho, o meu marido, a relação dele, dos meus filhos com a vizinhança, com o professor, seja de tal jeito. Cada um vai ter que olhar para si. Qual foi a minha contribuição para que a sociedade hoje estivesse nesse caos? Onde foi a minha parcela egoísta para que a sociedade tivesse nesse caos? Não, porque meus filhinhos, deu tudo certinho com eles, todo mundo criado, formado, educado, ótimo. Né? O problema da casa do vizinho é do vizinho. Não, gente, é nosso, é da nossa sociedade. Amanhã o filho do vizinho está dando uma garrafada na cabeça do meu filho. E está deixando ele em coma, porque ele ficou com uma bruta raiva porque o meu filho enroscou o para-choque no carro dele. E ele não se conteve. Então, são pequenos fatos que levam a esse grande fato, que foi esse assassinato cruel. E as crianças estão cruéis. Na fala das crianças, as crianças pequenas... elas conseguem dizer coisas um para o outro assim que desconsiderando, desqualificando o outro, que a gente fica, da onde que aprenderam isso? Aonde que viram isso? Né? E às vezes, não, eu não deixo assistir nada, tá, mas eu falo, eu desqualifico a doméstica, eu desqualifico a vizinha, eu desqualifico a pessoa que vem buscar o lixo na frente de casa, eu não valorizo. Porque não é só desqualificar, não desqualificar. É valorizar. Né? Diga oi pro tio que tá aqui, ó, recolhendo, levando o lixo da nossa casa. Então, é um trabalho, gente, imenso. Eu sei que eu não vou ver este mundo. Você também não vai, Ademar.
Com certeza.
O Lucas poderá. Poderá pegar o início. Mas não vamos ver. Não vamos ver.
Não.
Né? Porque é uma reeducação. E claro que esse mundo assim não vai existir. O mal sempre existiu. A raiva, o ódio, a vingança. Porque vem de um processo de desigualdade, vem de um processo de... Né? Enfim, todo mundo sabe. Mas estamos aqui para tentar acertar. E eu acho que não é dinheiro, não é essa coisarada aí, esse circo que querem montar. Não é agora, assim, ó, cada escola em Lagoa Vermelha fazer uma reunião de pais para ver o que vão fazer. Não. Não adianta os pais invadirem as escolas agora para dar ideia, porque cada um vai ter uma ideia.
É.
Né? Agora é parar, pensar, as equipes diretivas, pensantes, é que vão ter que ter, né, uma resolução inteligente e, claro, nesse momento, talvez resguardar os pequenos, né? Isso não vai acontecer amanhã, um outro caso, mas é muito provável que volte a acontecer, não sei em que cidade nem como, mas infelizmente é bem provável que volte a acontecer.
Doutora Irma.
Pois é, Ademar, eu ouvindo, e assim, as minhas palavras são praticamente as que os colegas aqui de mesa colocaram. Eu, assim, sou várias e várias vezes me procuram para que eu vá fazer, falam assim, quero que você vá fazer uma palestra nas escolas. Eu falo assim, não é palestra, eu vou fazer uma fala, eu vou fazer uma reflexão. E eu sempre chego e digo, olha, eu não vim ensinar ninguém a ser pai e mãe, porque eu mesma falho. O que a gente tem que fazer é essa reflexão. E eu também penso como os meus colegas que já falaram, não adianta a gente querer botar policial para dentro da escola, até porque não tem policial. Não adianta a gente querer colocar porta giratória, detector de metal, porque não tem, não, nós sabemos, não tem nem classe para os alunos sentarem, nem telhado nas escolas, às vezes tem que estudar na chuva. Então não adianta querer pular degrau. Eu acho, nós temos que começar, e eu ainda afirmo, é lá na família. Quando o Lucas falava que os filhos, que os pais não colocam limites nos filhos, para mim esse é o principal. Porque, e eu falei antes que o Estado está tirando a autoridade da família, está tirando a autoridade da escola. Está, volto a repetir. Porém, daí tem um outro lado da moeda, que daí isso causa também muito comodismo, né? Para as famílias e também para as escolas. Ah, eu não vou fazer isso porque a lei não me permite. E a Denise colocou, e muito bem colocado, é muito árduo o papel de ter filho. De ser pai, de ser mãe, é muito árduo. E eu sempre coloco nas minhas falas o seguinte, a gente hoje em dia, eu para ser professora, eu precisei fazer uma faculdade e passar numa prova. Eu para ser advogada, eu precisei fazer a faculdade e passar numa prova da OAB. Doutora Denise, com certeza, precisou fazer um exame. Eu para dirigir o meu carro, eu precisei fazer uma prova para passar. Só que assim, para ser pai e mãe, não. Você não precisa de curso nenhum, de prova nenhum, de certificado nenhum. Então é muito fácil. E daí todo mundo se intitula que é pai e mãe e vai colocando os filhos. E aí que eu acho que está o problema. Se torna assim, é muito... Tanto é que diz, quando é que você vai ter filho? Vê um casal, quando é que você vai ter filho? Não perguntam para esse casal, né?
Está
preparado para você... Porque o papel de pai e mãe é muito árduo. Você tem que, além de dar o exemplo, é a contínuo, todos os dias falar. Eu sempre comento com as minhas filhas, e elas estão me assistindo, né? Eu não sou a amiguinha de vocês. Eu sou a mãe de vocês. E no papel de mãe, tem a autoridade, tem o dizer não, tem aquela hora que vão ficar com raiva, vão ficar... Mas é o meu papel de mãe. O amiguinho diz só o que você quer ouvir. E aí que está o perigo que te leva. Nós, por exemplo, e como o Lucas falou, Uma vez os pais sabiam quem eram os teus amigos. Esse é bom amigo. Eu odiava quando a minha pai e minha mãe diziam: não é companhia para você. Hoje em dia se perdeu esse limite dos pais, porque os amigos são aqueles do celular, da rede social, e ali tem todo tipo de gente que você não consegue mais controlar. Nós que moramos em cidade do interior, a gente diz: ah, o fulano é filho do fulano. Você sabe o histórico, né? Você sabe como é que é conduzido. Hoje em dia, não, porque é porque perdeu o controle, Ademar. É o celular, você conversa com gente daqui da cidade, de outras capitais, de outros países. Você conversa e ali você troca ideias, e ali para você se sentir inserido no grupo, tu faz coisas, às vezes, que é próprio da adolescência, coisas que não se deve fazer, mas para você se sentir inserido naquele grupo, você vai pela cabeça e você vai fazendo. Agora, quanto à raiva, que fala, ah, porque tem que... isso aí foi no momento de raiva, foi uma raiva que explodiu. Eu penso também que começa lá na família. Nós, hoje em dia, nós privamos os nossos filhos. Ao primeiro passo de um adolescente, e me corrija, doutora Denise, que você é bem da área, ao primeiro passo de um adolescente tá apresentando alguma mudança de comportamento, tu corre já levar para psicóloga, que eu acho que é fundamental, mas assim, ó, gente, você não deixa os teus filhos passarem por frustrações nenhuma, que faz parte. Tu tem que deixar, eu falo para minhas filhas, vocês têm que sofrerem, vocês têm que quebrarem a cara. Claro, nas suas proporções.
Sim, claro.
Mas assim, ó, para vocês saberem enfrentar a vida. E daí o que, que muitos pais fazem? Vão colocando e vão colocando em cima. Ah, quebrou o celular, eu vou dar o melhor. O tênis não tá bom, eu vou dar o melhor, eu vou dar... Daqui a pouco chega um ponto que não tem mais o que o pai possa dar, ele vai extravasar nesse tipo de coisa. Geralmente, como a doutora Denise falou, naquele mais frágil, porque ele tem a obrigação de se sair vitorioso, ele tem a obrigação de se sair vencedor, para que os outros olhem e aplaudam. Então, assim, o problema é muito sério. As raízes, eu acho, Ademar, que é ainda as famílias. Nós, enquanto famílias, estamos nos perdendo. É cômodo deixar lá no quarto quieto com o celular. Dá um celular bem moderno, que possa entrar em vários, entendeu? E isso aí é o que está acontecendo.
Porque, Irma, ali quando você fala do limite, e o Lucas também falou, como é difícil essa questão da hierarquia, né? Porque, realmente, quem manda nos filhos são os pais. Porém, os pais precisam desenvolver a escuta, né? Porque essa raiva, às vezes, ela é iniciada pela conduta do pai ou da mãe, assim. Não, tá decidido. Vai ser assim.
O que nós não podemos confundir, doutora Denise, é a autoridade com o autoritarismo.
Isso. E assim, ó, até expressar. Os filhos têm o direito de expressar os seus gostos, os seus desgostos,
sua,
né?
Opinião.
A sua opinião. E até assim, ó, chegar em casa e dizer assim, ó, eu não gostei, eu fiquei brava com aquela professora e tal. Mas o que que aconteceu? Né? É. Porque às vezes o pai diz assim, não, você não tem que gostar ou não gostar da professora.
É tua obrigação.
É tua obrigação. Tu tá lá pra aprender, tu não tá lá pra gostar dela. Tá. Onde é que ele vai botar
a dignidade da da pessoa?
Entende? Ele tá se corroendo porque a professora hoje, ele não foi compreendido. Então, por isso que eu digo que é cansativo, porque sempre tem que ter uma escuta. Tá, mas o que que aconteceu? Me conta pro pai, conta pra... E daí você vai contemporizando, escuta. Não, mas a professora não deve ter entendido. Calma lá, amanhã você tenta assim, tá. Né? E vai ensinando este filho a resolver os seus problemas, sem ter que gritar com a professora, chutar uma classe, né?
Ou até mesmo...
criar um motim na escola.
Ou até mesmo, Denise, recorrer aos amigos virtuais, para ser escutado, claro, para ser aconselhado.
Justamente.
Esse eu acho que é, assim, é fundamental, porque se nós não ouvirmos, se nós não, dentro do nosso contexto, a gente não ouvir, não compreender e não tentar dar uma solução para nossos filhos, eles vão buscar ajuda nos amigos virtuais, eles vão buscar ajuda no, naquele da escola, que é o que bate, que é o que xinga, que é o bambambam, eles vão buscar, muitas vezes, ajuda, e não tem como nós não falarmos, principalmente eu que sou do ramo aqui, as facções hoje em dia... As facções estão, às vezes, estão mandando mais nos filhos do que as famílias. Às vezes não, na maioria. Então, assim, ó, nós temos que ter esse acolhimento com os filhos, porque senão nós vamos jogá-los nesse tipo de convivência.
Só uma frase. E os pais precisam aprender a escutar com os olhos. Não basta escutar com os ouvidos e aqui. Tem que escutar olhando para o filho.
É bem, bem importante isso.
Né? Não dá mais, assim, às vezes a gente escute, né? Mas tem que escutar com o ouvido e com os olhos. Você tem que ir lendo, olhando as expressões do teu filho, vendo se ele está realmente sentindo aquilo que ele está falando. E para isso você tem que olhar.
E muitas vezes, Denise, eu vejo assim, ó, os filhos falarem e os pais no telefone, e daí o filho para e diz assim, repita tudo o que eu falei.
Para
ver se o pai ou a mãe ouviu. Então, assim, ó, o problema raiz, Ademar, não está na legislação, que eu ouvi hoje que o Ministério Público, juntamente com o Ministério da Justiça, está fazendo uma operação, uma escola segura, parece, para rastrear de onde está saindo as ameaças, essas conversas e tal. Eu acho, claro, é o papel deles, mas eu acho que campanhas, porque a raiz do problema está dentro de casa.
Isso aí vai ser só enxugadilho.
Isso. E infelizmente, como a Denise falou, não vai ser a última. Infelizmente teremos mais.
Uhum.
Porque o quadro está desenhado. Agora, mais uma vez, não adianta nós entrarmos em pânico.
Uhum. Até porque, hein, doutora Irma, estes episódios funcionam, infelizmente, como espécie de gatilho a encorajar outros indivíduos a cometer atos parecidos.
Por isso que a imprensa mudou. De postura, né? E não está dando
nome,
imagens,
porque
minúcias da vida do assassino,
isso,
etc.
Essa foi uma pesquisa, né, de estudiosos do comportamento, que isso, pelo menos assim, parece que ficou uma questão concluída de que essas pessoas gostam dessa notoriedade, né? Então, não vão mais ter.
Exatamente. É. A imprensa já muda a maneira de cobrir essas barbáries, não publicando nomes, imagens e detalhes pessoais dos assassinos, além de minúcias dos ataques. Pesquisas sobre o tema mostram que a busca por notoriedade é outro fator a estimular ações violentas semelhantes. Uhum. O que acabaram de dizer. O assunto é riquíssimo, é extenso, é inesgotável. Nós estouramos o horário do nosso programa, passou tão ligeiro, tão rápido, meu caro Lucas.
Sim.
Duas, três palavrinhas para concluir, Lucas.
Eu acredito assim, Ademar, de última
para arrematar,
uma palavra que a gente deveria dizer e deixar às famílias é que os pais devem começar a deixar os filhos trabalhar a sua frustração. Como já foi falado aqui, deixar o filho se frustrar, né? Porque senão o que, que vai acabar acontecendo? Situações como essa, né? Trabalhar a frustração. O que, que acontecia lá na... O que, que normalmente os pais homens, né, fazem mais isso do que as mães? O que, que acontece? Morreu o cachorrinho? Um exemplo bem claro. Morreu o cachorrinho? Não se faz mais aquela cerimônia que se fazia uma vez, vamos fazer uma covinha, vamos enterrá-lo. Não, vamos botar no lixo esse cachorro. O filho chora? Não chore, o homem não pode chorar. Então o que, que acontece? Não se trabalhou lá na infância esta frustração. E quando a pessoa, quando lá a criança vira um adolescente, vira um adulto, se não trabalhar essa frustração, o que, que acontece? Vira um adolescente, vira um adulto problemático. Porque lá na raiz, lá na família, não se trabalhou essas questões. né, Ademar? Então, de última palavra para os pais.
Não se trabalhou as adversidades.
Não se trabalhou a vida como ela é.
Isso.
A vida que se está sendo colocada, está sendo imposta aos filhos hoje, é uma vida totalmente ao contrário do que é a real.
Verdade.
Então, se trabalhar essa frustração com os filhos é o fundamental.
Doutora Denise.
Bom, o que eu quero dizer é que esse fato, né, cruel, esse acontecimento tem que servir para se tomar, né, alguma providência. Mas não tanto no sentido de projetar aos outros, né? Assim, eu concordo que é família, que é Estado, que são as escolas, é a comunidade, é todo um sistema. Mas eu penso assim, ó, o que eu posso fazer? Né? Eu, Denise, a Irma, o Lucas, universitário, o que a universidade pode fazer? Né? Pense uma universidade, o que ela pode fazer? O que os meios de comunicação podem fazer? Né? Porque agora está todo mundo assim, a gente fala e se arrepia, né? Está todo mundo assim, contagiado, contaminado por essa crueldade. Né? Mas tudo passa. Né? E nós vamos nos sentir assim daqui a um tempo, quando acontecer de novo. É, então, é preciso realmente atitudes efetivas e constantes, né, para que haja, de fato, uma mudança. Senão, não vai acontecer mudança. Né? Vai acontecer uma empolgação, algumas modificações ali e aqui, mas mudança de comportamento, mudança no jeito de ser, né, no jeito de atuar diante de uma sociedade, não vai acontecer. Eu acho que é muito grande o trabalho pela frente.
Doutora Irma.
Ademar, é basicamente o que eu iria falar, né? Nós temos que começarmos hoje, diante de todas essas barbáries que aconteceram, não esquecendo que isso foi o que nos foi passado. Isso se materializou no caos que nós estamos vivendo, enquanto sociedade, enquanto instituição familiar, enquanto instituição de escola, porque assim, ó, é de nós nos perguntarmos, por que em escolas, ataques em escolas, né? Porque como nós falamos, claro, não vão ir a quartéis, mas tem outras tantas instituições. Então, por que o ataque em escolas? É uma coisa que nós deveríamos nos preocupar e a entender qual é a relação desse fracasso social com o educacional, com a educação. Então, assim, ó, é um passinho de cada vez. Nós temos que olhar para dentro, lá. Eu não posso agora me preocupar em prever se vai ter ataques numa escola da minha cidade, numa escola do meu estado ou em Santa Catarina. Não. Hoje eu tenho que ir para casa e pensar lá na minha família o que eu posso fazer para mudar isso aí. Eu acho que é uma semente, é um passinho que cada um tem que dar para ir ao encontro dessa. Não existe solução mágica. Não existe agora de uma hora para outra a gente blindar as nossas escolas, os nossos filhos, ou cortar esse mal que está aí. Como a Denise falou, infelizmente vão ainda acontecer episódios. Só que eu tenho que começar hoje a evitar lá na minha casa isso que a gente apontou, todos os problemas que nós achamos que é. Não adianta querermos solução mágica que, infelizmente, não teremos. E nem pensarmos que é o mal do ser humano, é porque ele é maldoso. É assim, ó, é uma coisa doentia que veio nele. Não. Eu acho que é uma construção dessa pessoa doentia. E nós temos que desconstruir esses fatores que estão levando as pessoas a agirem
dessa forma. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Na noite desta segunda-feira, contamos com as participações do Lucas Roberto Barbosa, que foi quem sugeriu a pauta do nosso programa, e ele participou aqui do nosso programa, enriqueceu o nosso programa, da psicóloga Denise Trenhago e da advogada Irma dos Passos Rec. O tema hoje foi o ataque às escolas. Os ataques às escolas que vêm se perpetuando de uma forma acentuada nos últimos anos aqui no Brasil. Caso mais recente de Blumenau, Santa Catarina, que repercute fortemente ainda em todo o país. O nosso programa conta com o apoio do Grupo Dilians e Odonto Excelência. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite!